Neste momento, eu recebo com muita satisfação aqui nos estúdios da CBN Cascavel, o deputado federal Beto Richa. Deputado, muito obrigado por estar conosco aqui na CBN. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo, toda a equipe da CBN, amigos que nos acompanham nesse momento. Um prazer muito grande retornar aqui a essa respeitada emissora.
Deputado, o senhor assumiu recentemente a presidência da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. Quais são as prioridades dessa comissão, deputado?
Bom, veja bem, é das mais importantes comissões da Câmara dos Deputados e por essa razão eu me senti muito honrado, inclusive sendo eleito presidente dessa comissão pela unanimidade dos deputados que compõem esta comissão. Deputados muito respeitados, qualificados, de diversos partidos. E hoje a comissão tem uma atribuição enorme, né? Você vê, indústria, comércio e serviços são responsáveis, esses segmentos da economia, por 2/3 do PIB brasileiro e a geração de cerca de 50 milhões de empregos. Nesse momento crítico da nossa economia, temos visto aí as dificuldades, os juros cada vez mais altos, isso dificulta quem quer empreender, dificulta investimentos no país, tudo para conter a inflação, quando nós sabemos que o governo fizesse a sua parte, reduzindo gastos, controlando melhor as suas despesas, não precisaria estar penalizando a população com aumento de impostos, aumento de taxas. Então isso tudo é muito difícil, é muito ruim para a sociedade brasileira, para os trabalhadores e para quem paga impostos, que não aguenta mais das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Não suportam mais os brasileiros. E essa comissão pode dar a sua contribuição para impulsionar a economia, né? Nós temos vários projetos lá que contribuem para esses segmentos. Eu tenho recebido toda semana um grande número de associações que representam indústria, por exemplo, indústria química, indústria, me lembro, há 2 semanas, processadoras de cacau, também na área de serviços. Nós estamos com um impasse lá nessa relação trabalhista dos aplicativos de transporte com os motoristas, buscando equalizar e encontrar um consenso dentro desse impasse. Recebi a Federação do Comércio de São Paulo, a Associação Comercial de São Paulo também e vários outros segmentos da economia. Então, ali nós temos a função, a atribuição de votar importantes projetos, né, que passam por essa comissão. São boa parte dos que tramitam no plenário, vão para o plenário da Câmara dos Deputados, passam por esta comissão. Então a apresentação de propostas, votação desses projetos todos, tem a possibilidade de estabelecermos debates, discussões, inclusive audiências públicas nesta comissão, com estes segmentos, buscando encontrar os melhores caminhos para ajudar a melhorar a economia brasileira.
Deputado, quais seriam os efeitos a serem sentidos no futuro caso essa instabilidade tributária, tarifária, permanecer oscilando na nossa economia?
Bom, os efeitos são já. E isso se estende para o futuro, né? É difícil um país onde não se cortam os gastos. Só o tempo todo apresentando aumento de impostos, de taxas, IOF, a população não suporta mais. Nós temos, acho que cerca de 38, 36% do PIB brasileiro é tributo, são tributos. Então, não dá mais. Quando o governo deveria, eu posso dizer de cadeira, porque tenho essa experiência, fiz isso no Paraná, ajuste fiscal. Nós equalizamos alguns impostos, ficamos dentro da média nacional, que estavam defasados. Por outro lado, cortei gastos. Gastos supérfluos, desperdícios, fomos muito austeros na reforma administrativa que fizemos. Eliminamos 2 secretarias e foi reconhecido à época pelo IBGE que o Paraná tinha o menor número de cargos comissionados em relação aos servidores públicos do Brasil. Então eu cortei 1.000 cargos em comissão. Enfim, uma série de desperdícios foram eliminados. Então eu aumentei em 2,5% a arrecadação, mas diminuir em 7,5% os gastos do governo. É isso que devia fazer, a diminuição de gastos públicos e principalmente a reforma administrativa. É muito grande, o tamanho hoje é desnecessário da máquina pública. Então, começando por aí já, identificando vários gastos que poderiam ser eliminados. Até para ter mais moral de cobrar qualquer esforço da sociedade. Não dá para o tempo todo dar a conta para o trabalhador, para o empreendedor pagar nesse país. Isso é muito ruim e nós não conseguimos impulsionar a economia e gerar a desejada prosperidade a todos.
Deputado, sabemos que os micro e pequenos empresários, eles correspondem de uma forma muito significativa à parcela da economia dos municípios e dos estados. Dentro dessa comissão, existem projetos e iniciativas voltadas para fortalecer esse setor tão importante da economia local?
Veja bem, a comissão não apresenta projetos, né? São projetos que os deputados apresentam ou apresentaram, pode ser, isso acontece muito, projetos de legislaturas anteriores. Isso é outra coisa difícil lá, que é a morosidade do processo legislativo. Né? Eu tenho visto pelo nome dos deputados de duas legislaturas atrás, nós estamos votando agora os projetos. Então, projetos que têm a ver com indústria, comércio, serviços, obrigatoriamente, antes de ir para o plenário, para a votação final, e de, posteriormente, se for o caso, para o Senado Federal, passam por essas comissões. E, no caso, passa pela nossa comissão. Então, tem diversos projetos, dos mais variados, em relação à indústria, comércio e serviços, que estão lá em apreciação. O que eu pedi para os membros da comissão que eu presido, desta comissão que eu presido? Vamos dar celeridade a esses processos. Tem muitos processos represados na comissão. E eu combinei com os deputados fazer uma força-tarefa, eu que distribuo as relatorias. Né? Aí o deputado tem um prazo para apresentar o seu relatório, o seu parecer, e aí sim vai para o plenário da nossa comissão, para a nossa reunião. São cerca de 28 deputados, agora me fugiu o número exato, e vai para a votação. Sendo aprovado, vai para as outras comissões, passando, como todos passam, pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, mesmo que ele seja reprovado na nossa comissão, não impede a sua tramitação. Ele pode seguir para outras comissões, ter o parecer reprovado ou aprovado, mas vai para o plenário e lá consta. Foi aprovado esse projeto ou reprovado na comissão A, B ou C. Então, apresentar projetos assim, propriamente dito, não é a principal função da nossa comissão, e sim analisar os projetos apresentados por todos os deputados.
Você que está nos ouvindo, você está ouvindo a nossa entrevista com o deputado federal Beto Richa, que está aqui no estúdio da CBN neste momento, conversando com os ouvintes da Rádio Que Toca Notícia. Bom, deputado, seguindo com a nossa entrevista, vamos falar agora sobre as relações comerciais do Brasil com outros países. Aqui eu quero trazer dois pontos. Como que o senhor avalia a relação do Brasil no que diz respeito ao Mercosul e também União Europeia?
O Brasil perdeu muitas oportunidades em anos anteriores, de estabelecer, por uma visão distorcida, ao meu ver, equivocada, de não estabelecer comércio com outros partidos, né? Acordos bilaterais, multilaterais que sejam. Isso é importante, né? Para você conseguir colocar os produtos brasileiros em outros países, a redução de impostos nessa troca comercial também. Agora, por exemplo, Marcelo, eu acabei de chegar... Cheguei ontem 1:30 da manhã em Curitiba, vindo de 4 dias de viagem à Europa. Eu, mais dois deputados e um senador da República representando o Brasil. Na comitiva tinham parlamentares do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, que estão no Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, que eu já estou há 2 anos indicado pelo Brasil, pelo meu partido, a indicação na nomeação brasileira, do Parlasul, que tem sede em Montevidéu, a capital do Uruguai. E nós fomos agora nessa missão, capitaneada pelo presidente da representação brasileira, deputado Arlindo Quinalha, que já foi presidente da Câmara dos Deputados também. Fomos lá e tivemos foi uma agenda intensa de trabalho, muitas reuniões com parlamentares europeus, lá na sede do Parlamento Europeu, que fica na cidade de Estrasburgo, na França. Era o dia inteiro em reunião, a gente mal saía ao longo do dia da sede do parlamento. Tivemos reuniões com diversos deputados de diferentes comissões, relações exteriores, comissões para relações com o Brasil, com o Mercosul, e deu para sentir assim o clima, né? Conversando com cada deputado que representa. A última reunião longa foi com um deputado português, mas a maioria deles, nós saímos de lá bastante esperançosos e otimistas. Percebemos, embora tenha restrição forte da França em relação à preocupação dos produtores rurais da França, com receio de ser homologado este acordo União Europeia-Mercosul e eles perderem mercado diante da forte produção brasileira, muito competitiva. Imagina os produtos da nossa agricultura entrarem lá sem taxações, sem impostos, dando certo esse acordo para a Europa toda. Então, os franceses têm receio. Aí, é lógico que a questão é comercial. Aí inventam que é muito defensivo agrícola, que defensivos muito tóxicos, cada um inventa uma situação diferente. Mas nós percebemos que, em linha geral, fora essa oposição e uma oposição muito forte da Polônia, os parlamentares poloneses, a gente sente um clima muito favorável. E descobrimos lá que parece-me que a Itália será o fiel da balança, que já esteve contra este acordo comercial de livre comércio, volto a insistir, União Europeia, Mercosul, mas hoje já estão favoráveis. E nós mostramos lá a disposição do Brasil, as potencialidades, as discussões, pode estar nesse acordo, evidentemente tem que estar todas as regras para o bom funcionamento desse acordo, onde deva prevalecer a confiança e também algumas ressalvas. Se tem receio de pessoal lá da agricultura, algum outro setor, a indústria, seja lá o que for, que possam ter regras claras que, obviamente, devem ser respeitadas. Então, a gente vê com bons olhos, voltamos de lá otimistas, as reuniões foram muito produtivas. Eles ficaram de fazer uma segunda reunião agora, uma próxima reunião aqui no Brasil. Também fizemos o convite e eu fiquei encarregado de falar da COP30 que vai acontecer em Belém do Pará em novembro deste ano. Aproveitei convidar os parlamentares europeus para estar aqui presentes tratando de um assunto fundamental, importantíssimo para a atualidade do planeta, que são as mudanças climáticas. Temos visto cada vez mais intensas e mais frequentes as mudanças climáticas. Olha o que acontece, volta e meia, nesse país. Grandes fenômenos que no passado não se imaginava. Eu, quando fui governador, pegamos dois tornados que devastaram regiões ali de Francisco Beltrão e, se eu não me engano, Assis Chateaubriand, acho que foi, ou Marechal Cândido Rondon. E as inundações fortíssimas no Rio Grande do Sul. Então, foi um tema que eu abordei, lembrando que eu realizei a COP8, Conferência das Partes de Biodiversidade da Organização das Nações Unidas, primeira vez do Brasil, nós fizemos lá em Curitiba, em 2006 e 2008, eu fui convidado para falar deste assunto na COP seguinte, que foi na cidade de Bonn, na Alemanha, em nome de todos os prefeitos do mundo. Eu estava lá, a convite da ONU, para fazer as propostas em relação à biodiversidade e também à biossegurança. Então, assim, mais superficialmente falando, mas de uma maneira mais abrangente, foram muito boas, muito produtivas, com bons resultados, a nossa rodada de reuniões que fizemos nós do Mercosul lá na União Europeia até anteontem.
Ainda falando sobre essas relações comerciais, deputado, o quanto o estado do Paraná pode ser ganhando com essas relações comerciais internacionais bem fortalecidas, visto que o nosso estado é altamente produtivo e altamente industrial também?
Com certeza, nossa agricultura é fortíssima. Nós temos a maior produtividade do Brasil. Não é a maior produção porque o Mato Grosso tem uma área agricultável muito maior que a nossa. A área deles é muito maior, mas produtividade, o que mostra, o que comprova a eficiência do produtor agrícola, nós demonstramos. Então nós temos muito que sermos beneficiados pela grande industrialização do estado e tem sido crescente, tem crescido o Paraná num ritmo muito maior do resto do Brasil na questão da indústria e, sobretudo, aí sim, na questão do agronegócio, a nossa produção agrícola, temos as maiores cooperativas do Brasil, localizadas, boa parte delas aqui nesta região. Conheço bem as nossas cooperativas agrícolas, eu tive uma relação muito próxima aqui com o Dilvo Groli da Copavel, o Irineu Rodrigues da Lar, o Vanzella da Frimeza, lá Cocamar, enfim, todas elas, o Walter Pitol aqui da Cafelândia. Então eu sei das suas potencialidades, vi o seu crescimento e o meu governo ajudou bastante. Para você ter uma ideia, Marcelo e amigos que nos acompanham, nós fizemos a maior capitalização da história do nosso BRDR, que tem, na minha época, eu lembro que completou acho que 55 anos. Hoje deve estar com 60 e tantos anos o BRDR. Foi a maior capitalização da história. Colocamos o dinheiro de financiamento do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, 200 milhões de reais para o BRDR, que alavancou 7 vezes mais recursos para financiar a produção. E o setor, o segmento que mais se beneficiou do BRDR no meu governo foram as cooperativas, que estão, boa parte, insisto, nesta região do Paraná, que é das regiões mais produtoras do Brasil. Então, não tenha dúvidas que, dando certo, até teve um deputado lá, Marcelo, que até arriscou um palpite. Nós vamos ganhar a homologação, será aprovada, deste acordo de livre comércio União Europeia e Mercosul por cerca de 400 votos favoráveis, dos 720 que são os componentes do Parlamento Europeu, representando todos os países que compõem a União Europeia. Então, saímos de lá otimistas, insisto. E o Paraná vai ser o grande beneficiado dentro de todo o Mercosul pela forte produção que nós temos. E se abre aí um enorme mercado, um novo horizonte para os produtos brasileiros, especialmente do Paraná.
E algumas mudanças são perceptíveis. Já que falamos sobre produtividade e há pouco o deputado mencionou os impactos ambientais, hoje o agronegócio, as indústrias também, estão tendo uma preocupação e estabelecendo isso até como propósito, em trazer dois pontos para esse trabalho, que é a tecnologia, a presença de tecnologia no agro e também nas indústrias, mas também prezando pela sustentabilidade. Se antes o agro era visto como uma espécie de inimigo do meio ambiente ou da sustentabilidade, agora esse discurso consegue ser corrigido, porque realmente o produtor não quer mais só produzir e fazer qualquer impacto ambiental. Existe uma preocupação paralela.
Exatamente. E nós temos visto aqui a capacidade dos nossos produtores rurais sempre buscando uma maior eficiência, um aumento de produtividade e se aproveitando de todo tipo de tecnologia. E a inovação tem sido muito rápida, muito veloz em todas as áreas, sobretudo na área da agricultura. Temos visto aí agora o uso de drones, né, para os defensivos agrícolas. Temos visto também hoje os tratores, as colheitadeiras guiadas por GPS. Enfim, todo tipo de tecnologia, muitas das quais a gente acaba vendo nesses grandes eventos voltados ao agronegócio que tem no Brasil. Tem lá o evento, me esqueci o nome, AgriShow, uma coisa assim lá em Ribeirão Preto, mas o nosso aqui é muito importante e sempre que posso, raros os anos que eu faltei aqui ao Show Rural em Cascavel. Uma potência, muitíssimo bem organizado, e aqui nós vemos toda a tecnologia à disposição no mundo para os nossos agricultores. Todos os, como é que se diz, toda a organização, a informação necessária para os nossos produtores rurais, a competência e organização das nossas cooperativas tem sido grande diferencial para esse crescimento rápido, esse crescimento intenso que a nossa produção tem tido e o reconhecimento em todo o Brasil. Então não há dúvida que nós estamos muito atualizados, né, na nossa agricultura, na nossa produção aqui no estado do Paraná. Por isso que eu acredito que este acordo comercial sendo celebrado, nós vamos trazer um novo horizonte para os nossos produtos aqui do Paraná e os nossos produtores rurais sairão ganhando.
Deputado, o senhor está produzindo um livro sobre sua história, sobre sua carreira política, evidentemente. Qual é o propósito desse livro? Quando ele será lançado? Já está na fase final ou ainda não?
É que eu não tenho tido muito tempo. Veja só, eu estava em Brasília, daí fiquei 5 dias na Europa. Voltei anteontem 1h30 da manhã em função de atrasos de alguns voos. Já estou aqui em Cascavel para ter vindo ontem, mas estou hoje e passo a semana toda aqui no Oeste, sendo que essa semana não tem sessão em Brasília. Então aproveito para fazer visita aos municípios. Eu tive uma boa relação com os prefeitos, ex-prefeitos dessa região, quando eu fui governador. Todos reconhecem o meu perfil municipalista. Acredito que as pessoas vivem no interior. É aqui que nós precisamos investir nas cidades para garantir uma vida melhor a todas as famílias paranaenses. Então eu não tenho tido muito tempo. Já era para estar mais avançado o livro, mas já estamos caminhando para a finalização do livro. Até porque, ao longo dos últimos anos, eu já venho escrevendo um roteiro para esse livro aqui no meu próprio celular. Né? Porque é muito assunto, é muita passagem na minha vida que a gente acaba esquecendo. Então, cada vez que eu lembro de uma importante passagem, eu vou lá e vou fazendo a anotação para depois servir de lembrete e colocar no meu livro. Conta brevemente a minha história, a minha trajetória política, como é que eu comecei. Falo do meu pai, saudoso ex-governador José Richa, que não só no Paraná, mas onde eu vou no Brasil, todos fazem reverências à sua trajetória dentro do Brasil, da política, um político que esteve presente nas grandes lutas democráticas desse país, um grande líder no Congresso Nacional e um governador atuante, responsável por grandes avanços do Estado do Paraná, sobretudo citar um exemplo que os mais antigos não esquecem, que foi levar energia elétrica para o campo. As gerações mais novas nem imaginam que não tinha energia no campo. E foi através do programa Clique Rural que garantiu eletrificação no meio rural para possibilitar qualidade de vida para as famílias do campo e, ao mesmo tempo, a possibilidade de industrialização dos seus produtos. Imagina, sem energia, não tinha nem como resfriar um leite, que dirá a transformação de um produto agrícola. Então, passa por isso. E principalmente, aí eu me atenho com mais detalhes da armação de que eu fui vítima, da grande perseguição política que eu sofri. Dito pelos mais renomados juristas do Brasil, foi das maiores perseguições políticas já feitas na história do Paraná, pelo menos na história mais recente. Né? Então, eu faço questão de contar em detalhes para que todos conheçam. Sempre mereci a confiança do povo paranaense, que foi abalada depois do que eu tive minha casa invadida por policiais e fui sequestrado da minha casa sem ter sequer, Marcelo, inquérito instaurado. Há 2 semanas e pouco das eleições, onde todas as pesquisas de opinião pública me colocavam como um senador virtualmente eleito. Naquela eleição 2018, que nós tínhamos 2 vagas em disputa. Mas o que menos me incomoda foi terem me tirado 8 anos de senador. O que me incomodou mesmo foi a desonra, a humilhação e execração públicas a que me submeteram, a mim e minha família. Né? Minha mulher também sofreu o mesmo que eu, não foi sequer denunciada. Então, esse pessoal tem que ter responsabilização naquilo que faz. Eles não podem, ao seu bel prazer, decidir quem vive e quem morre, interferir num processo eleitoral às vésperas da eleição. Além de todo crime que eles cometeram, toda arbitrariedade e ilegalidade, eles ainda revelaram um grande desprezo à democracia, na medida em que induzem os eleitores ao erro. Então, eu estou contando em detalhes, meu sonho ainda, e vou perseguir isso, é fazer um documentário. Porque um documentário é muito mais visto do que um livro é lido. Mas também o livro pode preceder um documentário. Quantos documentários a gente conhece que está lá, baseado no livro tal? Então, estou escrevendo um livro e pretendemos lançá-lo, se tudo correr bem, ainda este ano, segundo semestre.
Muito bem. Deputado, para finalizarmos a nossa entrevista, quais são as suas expectativas e projeções para o ano de 2026? Expectativas para o nosso estado, mas também para o Brasil.
Bom, é um ano de eleições também, né, Marcelo? Não podemos esquecer disso. Então, a própria eleição, muita coisa acontece, para bem ou para mal, né? Eu sempre fui contra a reeleição, porque vícios acabam acontecendo. O país, os municípios, o estado perdem aquele ritmo de avanços, porque se concentra, queira ou não, a maioria é assim, não vou generalizar, mas a maioria é assim. Se para a administração, a prioridade passa a ser a reeleição do gestor de plantão. É assim que funciona, né? Vamos falar a verdade. Se não integralmente, mas parte da atenção do gestor e da sua equipe é direcionada para a eleição que acontece naquele ano. Eu, em linhas gerais, eu sou muito otimista. O otimismo sempre fez parte da minha vida. Eu acredito nas potencialidades do Brasil, mesmo com desencontros, com equívocos da administração pública, dos gestores. Mas o Brasil é muito forte. Tem uma grande produção agrícola, tem terras férteis, água em abundância, povo trabalhador, povo ordeiro. Né? Não vemos grandes manifestações, desordens, indisciplina. É um povo muito ordeiro. Falta, de fato, o Brasil entrar nos rumos no que se refere à administração pública, no que se refere ao governo, né? Para dar a oportunidade de uma vida melhor a todos. Então, sempre fui otimista. Eu sou hoje deputado federal, um em 513, mas a minha experiência acumulada ao longo dessa trajetória de prefeito de Curitiba, deputado estadual que fui antes, fui apontado em todas as pesquisas o melhor prefeito do Brasil, obtive a maior votação da história da nossa capital, que é uma demonstração consagradora de uma aprovação maciça do modelo de gestão que implantei na capital, e graças a isso, por ter irradiado para todo o Brasil, principalmente no Paraná, eu virei candidato a governador. Então, toda essa experiência tem sido hoje muito valiosa para conseguir ser um deputado federal eficiente. Né? Todos me respeitam bastante lá no Congresso Nacional, independente da corrente ideológica que pertenço, reconhecem a minha trajetória de, modéstia à parte, sucesso nas administrações que eu tive a oportunidade de exercer no Paraná. Então, isso tudo ajuda. É, embora ser um em 513, buscar algum destaque, conseguir aprovação. E eu apresentei mais de 20 de bons projetos para o Brasil. Nada contra, mas assim, muitos deputados se preocupam. Projeto, moção de apoio, moção de louvor, homenagens, nada contra. Mas a função principal de um parlamentar não é essa. É apresentar e votar boas leis para o Brasil. E também fiscalizar o executivo. Por exemplo, está circulando uma lista aí, fake news total, mostrando os deputados que não teriam assinado a CPMI do INSS. Não sou só eu que estou sendo injustiçado nessa lista de não assinantes. Tem outros deputados também que, assim como eu, assinaram essa lista e estão constando, circulando por aí. Hoje é muita desinformação. Esse é o lado negativo das redes sociais. E muitos acreditam. Até falei para um amigo agora há pouco, na hora que eu desembarquei aqui em Cascavel, meu amigo, te considero uma pessoa inteligente. Dá um Google aí e pergunta, deputados que assinaram a CPMI do INSS. Você vai encontrar o meu nome lá na lista. Então, mas assim, sem demagogia, porque eu não sou lacrador de rede social, como nós vemos que está na moda isso no Brasil, dá um grande engajamento, pessoas com centenas de milhares ou milhões de seguidores, lacrando, erguendo o tom, xingando o adversário. Não, esse não é o meu papel. E a hora que preciso ser enérgico, eu sou. Mas dentro de uma razoabilidade, dentro de um equilíbrio, sobretudo emocional. O meu trabalho é centrado em ser eficiente, apresentar leis que ajudem a sociedade brasileira, que garanta uma vida melhor às nossas famílias, orgulhando os paranaenses que sempre confiaram na gente. Então eu tenho procurado ser um bom deputado, já participei de várias comissões técnicas e permanentes da casa, e hoje Indústria e Comércio e Parlasul também. O ano passado, até o final do ano, Comissão Mista de Orçamento, e já fui da CCJ, Minas e Energia e Comissão de Esportes também. Tenho trabalhado bastante, mas eu gosto e sei fazer.
Sendo assim, chegamos ao final da nossa entrevista com o deputado federal Beto Richa. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN Cascavel.
Obrigado, Marcelo. Agradeço a gentil oportunidade, mais uma vez, que me concede a CBN, de falar com a sua audiência qualificada.